Antes de mais nada, bom dia a todos. Eu sou o Tony Pereira aqui, eu estou liderando essa iniciativa de comunidades aqui dentro da Microsoft, com nossos clientes corporativos. Queria agradecer a presença de todos. Aqui comigo, por parte da Microsoft, eu estou com algumas pessoas. Então tem o André Luiz Ricotti, provavelmente é gerente de conta de alguns de vocês aí, de alguma das empresas que vocês trabalham. E além dele, a Simone Borman, que é a nossa especialista aqui de Hybrid Cloud, ela que vai estar fazendo a apresentação hoje para vocês. Depois eu só queria também confirmar, se todo mundo puder até ir respondendo via chat aí, se todos estão tendo acesso ao Yammer. O Yammer é a nossa forma de interação na perspectiva social. Então a gente quer colocar vários conteúdos lá, então a gente quer colher feedback de vocês também por lá. Além disso, a gente está enviando mensalmente uma newsletter para vocês. Então, o objetivo nosso, de novo, é trazer conteúdo, inovação, e principalmente para essa comunidade aqui, que é a comunidade maior que a gente tem até agora. Tem muita coisa bacana que a gente quer trazer para vocês. Então, um primeiro tópico que a gente vai começar aí, né, nessa nossa primeira interação, é o OMS. Para quem não conhece, né, o Microsoft Operations Management Suite. A Simone vai dar mais detalhes aí. A ideia é explicar um pouco o que que é, para que que serve, onde que essa solução ajudaria nos desafios que vocês têm aí nas empresas que trabalham. Bom, eu acho que até para não alongar demais, eu vou passar a palavra aqui para Simone para a gente ir começando. Simone, você está nos ouvindo bem aí?
Perfeitamente, Tony. Bom dia a todos. Bem, como o Tony já mencionou, eu trabalho aqui na Microsoft na parte de Hybrid Cloud. Né? Conheço, já tive a oportunidade de encontrar pessoalmente com alguns de vocês, mas eu acho que agora com esse novo modelo aí das comunidades, a gente vai ter mais oportunidade para interagir, seja via webcast, seja via Yammer, e ficar mais próximos dos nossos clientes, tá bom? Então, para não ficar mais delongando nada, a gente vai começar aqui a falar do Operations Management Suite, é a nossa primeira webcast do pilar de Data Center. E por que que a gente escolheu ele? Porque é bastante novo, né? É uma suite de gestão que nós lançamos em julho de 2015. Então, acredito que seja um momento propício aí para trazer o conhecimento de todos. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, ou não estiverem vendo, ou não estiverem ouvindo, vocês coloquem no chat aí que a gente consegue tentar dar um suporte, tá bom?
Aí, pessoal,
Então,
qualquer pergunta que vocês tiverem aí, fica à vontade para usar o chat. Se quiser abrir o microfone para perguntar alguma coisa também. A ideia é a gente fazer um pouco também interativo, ouvir do lado de vocês aí também, se vocês tiverem alguma dúvida, conforme ao longo da apresentação.
isso, até porque eu sempre falo, né? O PPT tá arraigado na nossa cultura, mas ele tem que servir só como
Guia, né,
um pano
Simone?
de fundo para o bate-papo, né?
Isso aí.
Ele não é para ser seguido à risca. Então, se eu passar por algumas coisas aqui e não falar, vocês depois não me critiquem muito, só um pouco. Mas voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Hoje, não sei se é a realidade de todos, mas de muitos a gente tem encontrado aí nas nossas interações, né? Os desafios mais comuns que a gente encontra na área de TI é a gente ter uma série de segmentações, né? Então, o que normalmente as pessoas acabam classificando como infraestrutura em silos, né? Então, para operar essa infraestrutura em silos sempre é um desafio muito grande. TI é taxado, muitas vezes, erroneamente, como tendo respostas lentas e reativas, outras vezes é a situação enfrentada dentro das organizações, e também com dificuldades, né, para você conseguir ter uma visão unificada do seu ambiente. Então, muitas vezes você vai encontrar visões segregadas, né, para poder administrar os diversos recursos que são necessários para entregar um serviço, né? Então, esse é um retrato aí, uma realidade que a gente encontra. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: e se a gente conseguisse mudar o jeito de gerenciar a TI? Se a gente conseguisse responder mais rapidamente para as necessidades de negócio? E, além disso, ainda tivesse uma visão unificada dos meus recursos, independente aonde eles estejam localizados, né? E a gente sempre fala, nuvem privada, então o seu data center, a nuvem pública, né, um data center onde você receba serviços, e mesmo de um service provider, né? Então eu posso estar realmente na nuvem, eu posso estar fazendo utilização de serviços de um service provider ou do meu próprio data center. Então, se eu conseguir ter uma visão consolidada desses três mundos que a gente classifica, seria muito bom, né? Você conseguiria ter um melhor tempo de resposta para a sua área de negócio, você conseguiria se tornar mais relevante e com certeza teria uma vida um pouquinho mais estruturada, porque a gente sabe perfeitamente que, com as realidades que enfrentamos hoje no país, de redução de custos, de encolhimento das equipes e tudo mais, quanto mais eu conseguir produtizar a minha infraestrutura, isto é, torná-la padronizada com processos e configurações automatizadas, melhor eu vou conseguir entregar o meu serviço com o número de pessoas que eu tenho hoje na minha realidade, né? Hoje, eu não sei, eu não estou vendo nenhuma empresa com cartaz colocando aí, contrata-se, né? Então, a gente tem que tentar fazer o máximo com os recursos que nós temos, sejam pessoais ou computacionais. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que enfrentar aí de desafio. Aí, toda essa introdução para quê? Para mostrar para vocês, né, que a Microsoft ela está envolvida com a parte de gerenciamento, de gestão, desde os, né, 1900 e bolinha, quando a gente começou a fazer gerenciamento dos desktops corporativos, né? Então, lá naquele passado distante do SMS, a gente já entrou nessa área de gerenciamento, né? Quando começou a surgir realmente a proliferar os servidores distribuídos, né? Se tornaram uma realidade e a proliferação deles, a gente foi para a parte de gestão, né? Monitoração de servidores. Quando o virtualização passou a ser um fenômeno que veio para ficar e se estabeleceu, a gente foi fazer também gestão de cargas e trabalho virtualizadas, e a gente, né, não pode deixar de lado que, mesmo com todas as inovações que estão vindo com as nuvens públicas, né, seja Microsoft, seja de outros fornecedores, a gente tem um legado. Né? Nenhuma empresa, a menos de empresas startup, começam diretamente na nuvem pública, né? Então todo mundo tem a nuvem privada, todo mundo tem o seu data center. Então a Microsoft entende que tem que gerenciar os dois mundos. Por isso que a gente fala sempre de um gerenciamento de nuvem híbrida, porque é o seu data center mais o meu data center mais o data center do meu concorrente mais o data center de um service provider local que precisa, por alguma questão específica, estar tá rodando sua carga de trabalho dentro dele. Então, esse mundo todo a gente veio evoluindo. E aí, qual que era o próximo passo? O próximo passo era estender os serviços de gestão para os data centers como serviços, tá? Então, hoje você tem toda a suite System Center, né, para fazer a gestão da sua casa, de dentro do seu service provider, do próprio Windows Azure, né, do Microsoft Azure, mas a gente acrescenta uma nova camada, estende uma camada de gestão passando a oferecer serviços de gerenciamento. Então, com isso, você vai conseguir ter um gerenciamento moderno que permita você gerenciar uma plataforma aberta, heterogênea, né? Que seja toda inspirada em cloud. Então, vocês vão ver, eu vou fazer aqui, né? Não é só PPT, eu prometi que não ia ser só PPT, a gente vai passar depois para uma apresentação, uma demonstração diretamente da web, né? Onde está o portal de gestão do OMS, e que permita toda essa produtividade, esse aumento, esses ganhos aí que nós estamos falando, você ter a partir de um modelo de serviços gerenciados, né, da Microsoft. Então, esse daqui foi o pano de fundo que a gente criou para vir a entregar esses serviços empacotados, como que a gente chama de OMS, tá? Então, em resumo, o que que é o Operations Management Suite? A ideia é que ele seja a cola, né? Transforme num grande portal de gestão de cargas de trabalho que estejam sendo executadas em qualquer infraestrutura. Então, acho que esse slide que está na tela, espero que todos estejam vendo, ele mostra que o Operations Management Suite, ele coleta dados e ele faz a gestão das cargas de trabalho Windows ou Linux, na sua nuvem privada, seja ela baseada em Hyper-V, VMware, OpenStack, Azure Stack, né? Azure Stack, para quem já ouviu falar e já está antenado, a gente hoje está no Technical Preview 1 do Azure Stack. É um produto novo que vai trazer o Azure para dentro da sua casa, do seu data center, né? E que tem data prevista de lançamento no final agora de 2016. Mas isso foi só um parênteses, eu não consegui me conter. E a gente faz a gestão não só dessa sua nuvem privada, mas também dos serviços, né, dos workloads que estejam rodando em Windows ou Linux dentro do Azure, ou em Windows ou Linux dentro da AWS. Então, a ideia é a seguinte: ah, eu já fiz a opção, ou eu contratei aqui um software que hoje já roda na AWS, na Amazon Web Services. Fantástico, você pode gerir isso também a partir do OMS. Então, não importa onde esteja o seu recurso computacional, onde esteja a sua carga de trabalho, o seu serviço sendo processado, você vai conseguir ter isso gerido de uma forma unificada, né? E quando eu falo gerido, a gente está falando do que exatamente? De hoje, né? Lembre-se, né? Um dos grandes diferenciais quando você contrata, quando você recebe algum serviço, né, de nuvem pública, é a agilidade com que novas funcionalidades são disponibilizadas. Então, por isso que eu sempre falo, hoje, o que a gente está entregando dentro do Operations Management Suite é toda a parte de coleta de logs, e isso vai refletir numa série de funcionalidades dentro da console do OMS, tais como você conseguir fazer um assessment do seu Active Directory, do seu ambiente de SQL, verificar como é que está o nível de update dos seus servidores, tudo isso integrado somente através da coleta de logs, tá? E de armazenamento dos mesmos na nuvem. Uma outra funcionalidade que a gente entrega é toda a parte de automação. Então, quem já teve a oportunidade de ver o Azure Automation, é o Azure Automation empacotado. Então, a gente tem a disponibilidade para rodar automações, né, fazer os famosos runbooks para conseguir tornar mais ágil a minha administração, a minha execução de ações operacionais dentro do data center, utilizando um recurso computacional, né, minuto de processamento, não da sua casa, né, do seu data center, mas sim do Azure, tá? A outro pilar onde o Operations Management Suite está alicerçado é toda a parte de backup, né? Então, hoje ele permite que você faça backup das suas máquinas virtuais diretamente na nuvem, tá? E também, né, pensando na continuidade do negócio, você tem a parte de disaster recovery. E o disaster recovery pode ser site to site, se você tiver dois data centers, né, com seguindo as normas aí de distância, etc., ele vai com certeza conseguir fazer esse serviço para você, e até você pode testar se o seu disaster recovery está totalmente configurado, bem aplicado e consegue realmente manter, né, dentro dos padrões que você estabeleceu, ou pode ser também um site to Azure. Quer dizer, se eu não quero, não tenho, não vou fazer um investimento num site secundário para ter o meu disaster recovery, eu posso fazer isso diretamente para a nuvem pública da Microsoft, tá? Então, com isso a gente tem esses principais pontos, né? Ele aqui cita também campeão de segurança, porque a gente faz, através da coleta de logs, etc., toda a parte de assessment de malwares, avaliação de segurança, que permitem que você tenha um ambiente de data center muito mais controlado. Então, é o que eu digo, hoje são essas as principais funcionalidades. A gente sabe que tem pela frente já novos itens sendo trabalhados. Até quando eu mostrar a console para vocês, eu vou mostrar que já tem algumas funcionalidades novas em preview, então que você já consegue ver o que que vai acontecer dentro dos próximos meses, às vezes semanas, né? A gente já tem novidades. Então vamos em frente. Rapidamente, porque eu acho que vale mais a pena a gente passar rapidinho pelos slides, mas se deter mais na parte de demonstração da própria console, né? Então aqui eu só queria pôr os principais tópicos, né? Então, quando a gente fala da parte de análise de logs, é a capacidade de correlacionar dados vindos de múltiplas máquinas, máquinas físicas, máquinas virtuais, tá? Para serem armazenados dentro da nuvem, né? Na nuvem, e que você consiga criar seus dashboards customizados de uma maneira simples. Então, eu escutei de um cliente recentemente que fala assim: nossa, o Operations Manager, ele é maravilhoso, só que assim, para eu sair daquela visão tabular que ele me entrega, para me entregar um dashboard, para eu poder mostrar para o meu diretor, eu preciso de um recurso de SQL, um recurso de SharePoint, um recurso de não sei o quê, pá, 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 pá. Então, eu falei para ele: calma, você usa o Operations Manager que você já tem implantado para fazer a coleta on-premise das suas informações e conecta ele com a OMS. O OMS vai expor todas essas informações de uma maneira pronta, muito mais palatável de ser vista, né, por um executivo ou menos, ou mesmo para você conseguir fazer uma gestão consolidada. Então, todos esses itens, né, de gerenciamento de alertas, assessment de AD, de SQL, capacity planning, gerência de mudanças, toda a parte de sistema update, você consegue ter numa única tela, tá? Quando a gente fala de aumentar a eficiência operacional, é colocar automação, né? Todo mundo que acreditou que virtualização traria ganhos para as empresas realmente estava correto, trouxe. Só que chega uma hora que a virtualização por si só, ela atinge um patamar e você não tem mais ganho. Então, se você não colocar uma camada de gestão e uma camada de automação, você acaba ficando com aquele ambiente estagnado. Então, o que a gente está falando aqui é justamente você criar maneiras para produtizar o seu data center, fazer com que ele seja mais automatizado. Tá bom? Espera aí, que acho que tive um pequeno problema aqui. Ele voltou para um slide lá atrás. Só confirma para mim. Se vocês estão vendo um slide chamado Aumente a sua disponibilidade, porque eu tive aqui um probleminha de. Ok? Então tá bom.
Sim, ok, Simone. Aqui também para mim.
Então, na hora da passagem aí, ele resolveu voltar para o início. Com essa parte do aumente a sua disponibilidade, nós estamos querendo endereçar justamente a segurança, a capacidade de ter uma continuidade de negócio, então fazer um business continuity disaster recovery, para você conseguir mover as suas cargas de trabalho, né, em caso de um desastre, para um ambiente onde elas sejam facilmente recuperáveis, restauráveis e você mantenha o seu negócio funcionando, sem o custo de você ter que construir um segundo data center. Para quem já tem, o serviço continua válido, né? A gente faz isso sem que você tenha muitas vezes que investir numa solução de hardware, de storage, de replicação, que vai te dar um trabalho imenso para ser configurado, criado e etc. Além do custo envolvido, e a gente pode fazer isso diretamente para a nuvem, tá? Então eu consigo fazer isso de uma maneira prática. Além disso, a gente tem também toda a parte de backup, né? Que é você conseguir garantir a um custo baixíssimo que as suas máquinas virtuais, o seu ambiente está backupado na nuvem. E, portanto, você não tem aquela sensação meio desagradável de saber, tudo bem, eu faço backup, será que eu consigo restaurar? Porque você consegue testar isso com muito mais agilidade num ambiente a quente, vamos dizer assim, diretamente na nuvem, tá? Com relação à parte de segurança, aquilo que eu falei, mesmo que a gente coleta os eventos para a parte de performance e disponibilidade, a gente coleta os eventos de segurança. E a partir deles, a gente permite que você faça análises, sejam de auditoria ou sejam análises forenses, para avaliar se o seu ambiente está adequado ao nível de segurança e proteção que você deseja, tá? Então, com isso, você consegue detectar ameaças e eventuais falhas muito mais rapidamente, porque você tem todas as informações sendo consolidadas num único ponto, ao invés de você ter que olhar N ferramentas e N consoles para isso. Tá bom? Então, por isso que a gente fala, né? Já tive a seguinte pergunta: ah, então o OMS veio para substituir o System Center, né, a família de gerenciamento da Microsoft? A resposta é não. Na verdade, o OMS ele vem complementar o System Center. O System Center faz coisas que hoje o OMS não faz. Então, ele faz uma monitoração em profundidade que você não tem no OMS, né? E você também tem uma série de outros atributos da família System Center que você não tem no OMS. Mas o OMS te dá essa transparência, essa capacidade de juntar todos os recursos num lugar único, né, e fazer realmente a gestão do seu data center. Sumarizando as funcionalidades, eu acho que a gente pode classificar elas nessa parte de análise de logs, backup e disaster recovery, a parte de automação e a parte de segurança e conformidade. Seriam os quatro grandes pilares que hoje a gente entrega com o OMS, estendendo as funcionalidades do System Center para que você tenha isso muito fácil. Agora, né, eu vou pedir para vocês, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu vou deixar de apresentar o PPT e vou fazer um share do meu desktop, tá? Aonde eu tenho a. Parará, onde eu tenho o Operations Management Suite. E aí, Tony, eu vou pedir para você, porque eu estou sem a tela, obviamente, aqui do Skype, para conseguir apresentar, e eu quero saber se você se montou, se vocês já estão vendo, me
Tá
dá aí um
carregando aqui, tá,
feedback.
Simone?
Está carregando, então tá.
Isso.
Então, um
Aí,
instantinho,
legal. Aqui já apareceu para mim, o
que
pessoal tá dando feedback.
já está chegando aí.
Acho que todo mundo ok já.
Eu prometo que eu vou passar devagarzinho para vocês não perderem as telas à medida que eu for mudando. Mas assim, primeiro lugar, não sei quem nunca tinha ainda tido a oportunidade de ver, mas já é uma cara diferente, né, pessoal? Porque aqui nós estamos já falando de uma interface moderna, toda baseada em tiles, que consegue agrupar informações de diferentes fontes e com diferentes propósitos num único local, né? Eu não preciso ficar paginando como eu fazia quando eu estava com a console do System Center aberta, que eu ficava trocando, né, no lado esquerdo aqui de funcionalidade para ver, ah, aqui eu quero ver sistema update, ah, aqui eu quero ver distribuição de aplicativos, ah, ali eu quero ver monitoração do AD, aqui eu quero fazer não sei o quê. Então, aqui a gente já tem um ambiente bem mais, como é que se diz? Consolidado. Primeiro lugar, vocês estão vendo, esse daqui é o overview, é o dashboard padrão que vem e que você coloca à medida, né, dessas soluções. Cada um desses tiles, para você colocar, você vem aqui na Solutions Gallery, que eu estou clicando agora. Ele resolveu dizer que a minha sessão expirou. Então, nós vamos fazer um refresh. Lógico. Se não acontecesse nada disso, não seria uma demo bem sucedida, né? Porque toda demo bem sucedida tem que dar problema. Então, estou fazendo aqui a.
Os males o menor, né? Só o login.
Ah, cara, eu já estou naquele meu momento assim. Ah, é isso? Ah, tá. Ah, tá. Então, você não pode ser uma pessoa prevenida, que carrega antes a página, já vai ver se está tudo funcionando, etc. Porque aí, obviamente, que expira a sessão. Então, você tem que fazer na hora e deixar dar pau.
Ó, o Renato comentou aí que ele falou assim: ó, vamos cadastrar o note da Simone no OMS.
Isso.
Para
Não, voltou,
monitorar.
viu, gente? Eu garanto para vocês que eu estou cadastrada. Nem, tá certo que eu sou só mostrador. Eu não administro nada dessa belezura que está aqui por trás, mas eu sei o que ele faz, ao menos. Então, quando a gente entra aqui na Solutions Gallery, é aqui que você escolhe quais são os módulos ou as funcionalidades que você vai habilitar para ficarem sendo coletadas e disponíveis para você naquela tela inicial. Então, vocês estão vendo aqui, ele está mostrando o AD Assessment, né, que vai mostrando, né, de tempos em tempos. Então, eu tenho aqui AD Replication Status. Já é uma solução que já está, ó, tá vendo? Owned aqui embaixo. É porque essa já está escolhida e eu já tenho ela configurada. Aí, conforme eu falei para vocês, está vendo aqui Application Dependency Monitor. Essa daqui é uma que está coming soon. Por quê? É já uma funcionalidade nova, né, que vem da aquisição que a gente fez da Blue Stripe. Qual que é o objetivo? O objetivo é você conseguir descobrir automaticamente a dependência entre os componentes das suas aplicações e criar esse belo diagrama aqui de forma que ele seja mantido automaticamente, né? O Operations Manager, ele permitia que você criasse essas dependências, só que você tinha que saber as dependências e você tinha que mantê-las, o que era inviável, né? Então, hoje a gente já está nesse serviço disponibilizando, vai disponibilizar essa monitoração de aplicativos com interdependências, de forma que você consiga manter o seu ambiente, né, sempre íntegro e sempre atualizado em termos de o que depende do que. Então, acho que aqui deu para entender, é simplesmente vocês escolherem o que vai constar da sua tela principal, tá? Então, e a gente, né, o nosso compromisso é, aqui está surgindo coisas todo dia. Então, Application Dependency Monitor, Azure Network Analytics, containers, que é o grande, as grandes novidades que vem aí com o Windows Server 2016. Então, são novas funcionalidades que vão estar disponíveis para vocês dentro do OMS, tá bom? Então, voltando, saindo do Solutions Gallery, vou entrar aqui num deles para vocês verem como é que funciona. Então, se eu entrar aqui no Eu vou entrar no Capacity Planning, que eu acho que ele é mais significativo. O AD Assessment é legal também, muito prático, muito útil, mas o Capacity Planning é mais visual. Então, eu estou entrando num que é mais visual, para vocês terem uma ideia do que a gente oferece, tá? Então, por exemplo, quando eu entro no Capacity Planning, ele vai me falar uma série de itens. Hoje eu estou, né, vocês podem ver aqui, eu estou gerenciando 43 virtual machines, tá? Que tem uma projeção de utilização, né, de eles suportariam a ser criados no mesmo ambiente que está hosteando essas 43 máquinas, mais 13 máquinas, vocês estão vendo? É 43 mais ou menos 13. Então, ele disse que ela tem um range que ela pode ser, pode crescer ou não. E pelo histórico de utilização, né, em termos de cores, em termos de espaço, memória, etc., latência de disco, ele está falando que esse ambiente, essa infraestrutura, ela duraria até mais do que 60 dias. Então, ele está colocando que eu estou tranquila aí pelos próximos 60 dias se eu continuar tendo um crescimento baseado no histórico do que eu tenho até agora. Uma coisa que eu não falei, mas toda a parte de coleta de logs, ela é armazenada por 12 meses, tá? Então você consegue ter, né, o histórico por até 12 meses. Quando você habilita a versão free, né, o free tier do OMS, que vocês todos podem fazer, você vai ter uma visualização sempre baseada em 7 dias, nos últimos 7 dias de coleta de dados de logs, tá? Ele funciona como um log circular, então quando ele coletar o oitavo dia, ele perde o primeiro e assim sucessivamente, né? Mas a ideia é que, como é para um teste, você consiga ter a sensibilidade do que essa ferramenta, essa suite está te entregando, baseado nesses últimos 7 dias demonstrados. Então, você vai ver aqui, em vários casos, ó, na parte de computação, eu tenho 85% de média de utilização, num total de 10 cores por host, né? Eu tenho aqui quais são os meus top hosts com maior utilização de cores, né? Aí eu tenho também os top hosts com maior utilização de memória. E aqui eu tenho a ferramenta de projeção, que é aquela que me fala a quantos dias eu ainda consigo sobreviver nessa mesmo crescimento, né, baseado nesse crescimento dos últimos, né, do analisado, daqui para frente. Então, assim, essa também sempre foi uma das solicitações que faziam para a gente com relação ao Operations Manager. Ah, legal, a gente coleta toda a parte de performance, de capacidade, etc., mas como é que eu consigo colocar isso de uma forma visual? Como é que eu consigo projetar a minha capacidade? Então, o OMS aqui está dando a resposta para isso. Tá bom? Tônia, alguma pergunta aí no chat que eu estou perdendo? Não.
Por enquanto não, Simone.
Então,
Só
beleza. Então,
fique à vontade aí.
voltei aqui para a página original. Quando eu falo aqui, entrando no AD Assessment, para mostrar um que não é tão visual, mas que eu acho de bastante relevância, né? Não sei se todos vocês têm contrato Premier com a Microsoft, mas que é um suporte direcionado, né, para os clientes terem um ambiente de missão crítica. Um dos serviços proativos que o suporte Premier da Microsoft oferece, por exemplo, é o Health Check, né, o cheque da saúde do seu Active Directory. Eu não estou falando que o OMS vai substituir o Premier, longe de mim, viu? Então é isso. Mas a gente usa os mesmos critérios para fazer um assessment em almost real time, quer dizer, eu faço o assessment na hora. Ele está coletando os dados, ele sabe quais são os checks que ele tem que fazer e ele vai analisando como está o seu ambiente. Então, nessa hora, ele já pega e fala: olha, dos seus servidores de AD, a gente tem aqui um dos checks que eu fiz no seu conjunto de servidores de AD, eu tenho uma recomendação de alta prioridade, quatro de baixa prioridade e o resto está tudo certinho. Isso no quesito segurança e conformidade. Quando eu vou para disponibilidade, eu tenho outros checks. Performance e escalabilidade, eu estou perfeita, passei com nota 10, 100%. Né? Congratulations, looking great. Quer dizer, e na parte de migração, deployment, upgrades, às vezes você tem algum server role que não está sendo suportado, etc., ele também te dá os alertas. Então, ele sempre olha a saúde do seu AD dentro dessas quatro perspectivas: segurança e conformidade, disponibilidade e continuidade de negócio, performance e escalabilidade, e a parte de configuração propriamente dita. Então, aí assim, por exemplo, você vai me falar assim: ah, legal, mas eu quero saber então qual que é esse high priority recommendation aqui que tem no meu AD. Eu quero entender o que que está errado para eu poder agir. Nessa hora, quando você faz, né, faz o drill down, dá o duplo clique, o que que ele faz? Ele já te joga no detalhamento e fala qual que é a recomendação e, baseado aonde eu tiver nessa recomendação, quais são as ações. Quer dizer, vocês podem olhar aqui no lado direito, eu já tenho o guia passo a passo, inclusive com o KB referente ao TechNet, né, ao artigo no TechNet, por que que eu estou fazendo essa recomendação e como executá-la. Então, com isso, eu deixo de ter um foco, né, para quem tem o Premier tão preditivo ali, que a pessoa precisa vir fazer uma ação, passar um health check, entregar um relatório. Isso aqui está no dia a dia. Você vai vendo on the fly, conforme vai mudando. Então, por exemplo, depois da segunda terça-feira do mês, quando a Microsoft disponibiliza as correções, né, de segurança, muito provavelmente na quarta-feira vai pipocar um monte de coisa quando a gente chegar lá no tile do System Update. Por quê? Muito provavelmente, novas correções foram lançadas, você ainda não as aplicou, porque você ainda vai fazer os testes e tudo mais, e o OMS já vai estar te alertando sobre isso. Então, é um trabalho contínuo, mas que te dá bastante controle e visibilidade do ambiente. Tá? Então, voltando aqui para a primeira fase. Uma coisa que eu não falei, mas está vendo esse My Dashboard aqui? Aqui é o que eu crio para mim. Então, o OMS, embora ele tenha essa visão geral, ele permite que cada usuário que vá interagir com ele crie o seu dashboard. Então, se eu tenho uma pessoa específica para cuidar de segurança, eu só quero ver no meu dashboard as informações referentes a essa minha atribuição. Ah, se eu quero, se eu vejo a parte de capacity planning e gerenciamento de alertas, eu só quero ver esse pedaço. E aí você vai colocando novos tiles, né, novas queries que você vem aqui e customiza e inclui dentro da sua dashboard, tá? Então, cada um tem a sua visão particular dentro de um serviço. Eu acho que essa é uma diferença grande, porque muitas vezes, quando você contrata um serviço, você tem pouca flexibilidade de customização, porque ele vem lá, você só pode parametrizar, você não consegue customizar. Aqui não, aqui eu consigo realmente escolher quais são as informações mais relevantes para o meu mundo. Tá? Voltando para o overview, ele está carregando aqui também, que ele resolveu fazer um refresh. Imagino que para vocês ainda esteja tudo sendo carregado. Eu só queria mostrar mais uma coisa antes de voltar para o PPT e dar uma finalizada. A gente tem um tile que vocês vão, quando, né, forem testar, tiverem interesse em testar, vocês vão entrar aqui em Settings. O meu está 100% configurado. Vocês estão vendo que tem todos os check marks aqui verdinhos, que está tudo feito. Então, eu tenho 52 fontes de dados conectadas, né? E eu estou com tudo configurado. Eu vou clicar no Settings. E aí vocês vão ver que eu tenho, né, várias abas aqui, né? A primeira delas é soluções, que é tudo aquilo que aparece na minha tela de overview. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa Connected Sources. Por quê? O OMS, ele integra aquilo que você já tem, né, através do Operations Manager, e ele estende para ambientes que você não tem o controle, que você não tem a gestão ou não tem agentes do Operations Manager instalado. Então, vocês podem ver, eu posso, nesse primeiro, mais à esquerda aqui, colocar computadores, né, servidores Windows ou Linux diretamente no atachados aí ao OMS. Então eu simplesmente faço o download do agente no servidor e ele vai passar a reportar para esses workspace, né, que é como a gente chama, através de uma chave. Então, essa é a forma como eu pego para um ambiente que não tenha, por exemplo, o System Center Operations Manager instalado. Aí eu tenho esse do meio aqui que é, não, a minha empresa já usa o Operations Manager e eu quero integrar. Eu simplesmente vou conectar o meu Manager Server nele e trazer para cá. Então, o seu Operations Manager vai funcionar como sendo praticamente um proxy. Ele coleta localmente as informações e passa para o OMS. Tá? E aonde eu armazeno todas essas informações desses logs? Eu vou armazenar numa conta do Azure, tá? Hoje, somente Azure, e como vocês podem ver aqui ainda em cinza, Connect AWS Storage. Então você também poderá armazenar isso numa área que você já tenha contratada com a Amazon Web Services, tá? Então, e aí tem várias funcionalidades e vários dados que você pode coletar, né? Deixa eu ver se é em data mesmo. Isso. Então, você seleciona tudo que você quer coletar. Então, dos event logs do Windows, vou lá e clico. Ah, eu quero só erro. Não, eu quero erro, warning information. Dos logs do IIS, só tem lá um item para ser coletado. Do syslog, do meu ambiente Linux, o que que eu quero? Eu quero o syslog, o local zero e blá blá blá. Então, eu vou lá e coloco tudo que eu quero que seja coletado e trazido para dentro do meu ambiente para ser processado e mastigado aqui dentro do OMS. Então, a ideia era realmente a gente conseguir mostrar o quão fácil é você, em três cliques aí, setar o seu ambiente-alvo para monitoração, para coleta de logs, e você consegue aí, depois de instalar os agentes nas máquinas de umas 4 horas, você consegue ter essa visão, né, do overview com as funcionalidades que você trouxe da Solution Gallery totalmente populada, tá? Lógico, se você não configurar backup, não vai aparecer nada. Se você não criar um runbook de automação para rodar, não vai aparecer nada. Mas todas as funcionalidades que são associadas à coleta de logs, eu te diria, em 4 horas você põe funcionando. Porque é o tempo que ele precisa para coletar e começar a plotar os gráficos, tá? Basicamente. Então, assim, essa era visão aqui, né? A gente teria muito mais. Eu já teve eventos aqui que ficaram 2 horas mostrando tudo isso. A gente tem um tempo bem mais restrito, mas eu convido realmente a todos vocês, né? Vou voltar aqui para o meu apresentação do PPT. Aqui, vamos ver. Está carregando.
O pessoal tá meio tímido,
Vamos.
né, Simone?
O pessoal está tímido,
É,
mas
fique à
já
vontade aí, se
voltou.
tiver
Eu
alguma
quero ao menos
dúvida.
um yes ou não aí, um sim ou não, se voltou a aparecer o PPT Portal OMS. Voltou, gente? Sim, então beleza.
Legal.
Aqui é né, mais aquilo que a gente
Ó,
já
tá vendo?
falou.
Foi só. A gente precisa
É, provocar?
Dar um incentivo, provocar para o pessoal
Ah, tá
começar com umas
certo, tá
perguntas, ó.
certo.
É uma
Tá
pergunta do
legal.
Tony Jefferson aqui, a Simone. Ele quer
Ah.
saber sobre automação. Vai ser necessário ter o System Center Orchestrator local para fazer
Não,
automação?
não, não vai precisar.
Tá bom. A outra
Tá?
pergunta, sobre a gestão de
Gestão de
malware.
malware.
Você está vendo aí? É, será necessário alguma
Antivírus dos
integração?
servidores? Exatamente. Hoje, sim, é com o antivírus dos servidores que ele faz o bate-papo para saber o que que tem e o que que não tem. Na verdade, ele pega via os logs desse ambiente de malware aí, do
E a última
anti-malware.
pergunta é do VMware, né?
VMware, como funciona o backup e restore? Olha, eu ontem escutei uma observação que até me deixou um pouco constrangida, porque falaram que realmente está tão bom que parece até melhor do que com o Hyper-V. Eu não quis acreditar, tá? Na verdade, a gente faz diretamente o backup, né, do VMware para dentro do Hyper-V. É isso, Cássio, se não me engano. Ele trabalha integrado com o VMware. É o que eu tenho de informação. Agora sim, gostei do agora sim.
Legal,
É,
legal.
é,
Você
oi.
quis dizer de ir da firma direto para o Azure, né? Não do para o
Isso, daí
Hyper-V.
VMware para o Azure, isso, sem ter que
Sim.
fazer o P2V.
Sim.
Ou o V2V.
Sim.
Então. O agora sim é porque é relativamente recente. Eu queria, antes de abrir, né, geral para as perguntas, eu acho que uma coisa que a gente, embora, né, muitas vezes a gente tenha um perfil bem mais técnico e tal, eu queria deixar claro para vocês o que que o OMS é, porque você vai falar para mim assim, poxa, mas você falou de logs no Azure, você falou de backup no Azure, você falou de site recover no Azure, você falou de automação no Azure. Poxa, se eu comprar o Azure, eu não tenho tudo isso? É verdade. Você não vai ter a beleza de tudo integrado, mas os serviços individuais, sim, eles são serviços do Azure, né? É o Log Analytics, o backup, o site recovery e o automation. Por que então que nós estamos fazendo esse combo, né? Esse bundle aí e oferecendo ele como um add-on para quem já possui o System Center, né? Porque a gente está entendendo que você vai ter um período de transição dessa sua nuvem privada para nuvem pública através de uma nuvem híbrida. Então, a gente está com essa oferta. O OMS ele funciona como um, fazendo uma analogia chula, um plano de celular controle, aonde você contrata um número X de minutos de voz, uma banda Y de internet e um número Z de torpedos. Aqui no nosso caso, a gente tem esse add-on do System Center nas edições Standard e Data Center, que é como a gente comercializa hoje o produto, e para cada um dessas edições você tem um combo. Então, na parte de Log Analytics, se você, né, adquirir a subscrição aí do OMS Data Center, você tem 500 giga ano para cada add-on data center que você colocar para coleta de logs. Isso é uma imensidão, né? Foi dimensionado para garantir que você consiga coletar todos os seus logs. Do mesmo jeito, a gente entrega backup de 10 VMs, faz site recovery de 10 VMs e te dá 50 mil minutos de automação ano, tá? Isso tudo por um valor, né? Aí falando, isso aqui, vejam, são valores referências, não tem nada a ver com o contrato que cada um tem, etc. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente hoje, até o final de junho aí, está dando um desconto de 40% sobre o preço de lista do OMS que vai passar a vigorar a partir de 1º de julho de 2016, né? Então a gente deu um ano de desconto de 40% sobre o list price. E uma coisa que é interessante vocês analisarem é que, mudando aqui a página um pouquinho, é que cada uma desses serviços, se contratados separadamente, ele tem um preço. tá? Então, a gente tem o serviço separadamente num valor, a gente tem o preço de lista do OMS e eu tenho o preço reduzido, que vamos dizer assim, a nossa promo, nosso desconto promocional, né? Entrada do produto da suíte no mercado pelo período de um ano. Então, se você até o dia 30 de junho resolver subscrever, né, o OMS add-on dentro do seu contrato, o que que você vai ter? Você vai ter uma proteção desse valor pelo tempo de duração do seu contrato. É uma ideia bem interessante, principalmente, né, a gente sempre fala, em tempos bicudos, em tempos de crise, qualquer desconto é bom. 40% é excelente. Se for comparar com os serviços isoladamente, dá 57% de economia. Então, eu sempre falo, é bom a gente estar atento, né? Porque às vezes por questão de dias você perdeu uma oportunidade de ter um custo melhor dentro da sua casa. Então, eu não vou me deter, porque o objetivo da gente não é sair por aqui, né? Acho que vale a pena, agora meio-dia e um aqui pelo meu reloginho, falar que o OMS ele te traz uma série de serviços embutidos e tudo mais, mas que existem alguns itens, então, para as funcionalidades do backup e do site recovery, se você for fazer o site recovery no Azure, a parte de storage não está inclusa. Então, obviamente, a área de armazenamento, né, do seu backup, a área de armazenamento das suas VMs para fazer o disaster recovery, elas não estão incluídas no OMS, no bundle, você tem, óbvio, né, que ter esse valor. Embora seja um valor comparativamente irrisório, mas ele sim existe, né? Para ninguém falar assim, ah, mas a Simone me disse que estava tudo incluso. Não, não estava, tá? Então, ninguém aqui quer vender o gato pela lebre, tá? Para finalizar, hoje, aqui tem a lista das funcionalidades que estão disponíveis e o que vem pela frente. Então, eu não consigo aqui, obviamente, fazer para vocês, porque eu estou sem uma câmera para fazer isso, mas eu tenho instalado hoje no meu smartphone aqui, que por acaso é o Windows Phone, mas se fosse iOS, se fosse Android, todos funcionaria, tem aplicativo para to em todas as três lojas, tá? Eu poderia ver aquela mesma tela do OMS que vocês viram no browser, vocês poderiam ver num aplicativo dentro do seu dispositivo móvel para saber como é que as coisas estão andando, mesmo quando você estiver viajando de férias. Não recomendo, mas dá para fazer, tá? Então a gente também tem isso, tá? A parte móvel. E, né, novidades que vem aí na parte de conformidade com SOX e etc. A gente tem tudo isso. Deixo aqui na última tela para vocês os próximos passos. Eu convido vocês, a gente tem todo o material aí que o Cássio disponibilizou para a gente em português. Então, a gente tem tanto a parte de visão geral, quanto a parte de cenário de utilização. E tem um passo a passo que eu vou postar no Yammer, né? E vai fazer parte também da newsletter desse mês, que é para vocês habilitarem a conta. Não vou falar trial, mas é o free tier do OMS. Então, vocês conseguem testar toda a parte de coleta de logs, vocês conseguem testar a parte de automação, vocês conseguem testar por até 31 dias a parte de site recovery. A única funcionalidade que não está disponível por requerer uma conta de Azure a 0 minuto, ativa, né, de vocês é a parte de backup, né, para armazenamento, mas vocês conseguem, vai dessas funcionalidades, fazer um teste muito fácil com a versão free tier, tá? Então eu vou passar para vocês também isso. E agora eu abro para perguntas, né? Aqui era só o obrigado, Microsoft, eu vou deixar na tela dos próximos passos e perguntas são bem-vindas, obrigada aí pela participação de vocês e fiquem à vontade.
Tem uma do José Anderson, sobrinho,
Opa.
Simone. Ele falou só se
Fala.
é possível fazer o backup no data center on-premise. Acho que é entre data centers.
Fazer o backup, mas aí você, na verdade, é como se fosse um site recovery. Você leva para lá, ele não vai, que eu saiba, ele não vai ficar fazendo isso de backup no site secundário, eu acho que não. Ele, na parte do site recovery, sim, ele faz num site to site, em dois sites privados.
Perfeito.
Tá? Isso daí é do meu conhecimento, é isso, porque
É, eu
daí,
coloquei
ó.
no chat também
Tá
os
o
mesmos links, né?
material?
Isso, já
Legal.
tem das páginas aí em português, então o
Isso,
pessoal quiser
isso.
já ir testando, já tem
Ó,
todo o material.
o Cássio já respondeu, é Microsoft ou MS?
O nome do
A
aplicativo,
aplicação.
né? Isso aí.
É o aplicativo, exatamente.
Só.
Microsoft ou MS.
Se não tiverem mais dúvidas, até para a gente respeitar o horário de todo mundo aí, eu só queria finalizar com uma pequena pesquisa aqui, se vocês puderem responder, coisa rápida, na verdade. Até para a gente. E o nosso objetivo aqui, de novo, é ao longo do tempo ir melhorando isso, tá? Então a gente. Por isso que a gente pede o apoio de vocês para participar lá no Yammer. É, quem estiver tendo problema, você pode conectar também. Tem um app para celular, você vai conseguir acessar. O Yammer, para quem não conhece, é uma rede social corporativa. É basicamente um Facebook corporativo. Então tem uma carinha no Facebook. E essa vai ser o nosso hub, vamos dizer assim, na perspectiva social. Então a gente fez um alinhamento com o time que cuida de todos os canais digitais aí da Microsoft. É, os canais oficiais, o pessoal vai publicar conteúdo lá também que a gente quer disponibilizar para vocês e a gente vai usar o Yammer para isso também. Então, o Yammer a gente quer fazer também pesquisas lá para ouvir um pouco o que vocês querem nas próximas sessões, o que vocês acham interessante. Então, nessa perspectiva social, a gente vai usar bastante ele. Além da newsletter, claro, que vocês vão receber mensalmente.